temática do dia.
Temperatura em 24 graus, estamos de volta com o nosso temática desta manhã de terça-feira. E temos mais um convidado, porque hoje nós vamos destacar, nessa última hora do nosso programa, um evento que é tradicional, podemos dizer que é um dos maiores eventos já da nossa região, que é a Feira de Ovinos, do município de Capão Bonito do Sul, que já está chegando na 18ª. Há 18 anos, há 18 edições, esse evento vem sendo realizado. Como todo evento começa, esse não começou tão pequeno, mas ele só cresceu a partir do momento em que foi criado no município de Capão Bonito do Sul. E eu recebo hoje o presidente da Assovino, que é a Associação de Ovinos de Capão Bonito do Sul, Thiago Lima, conosco por aqui nessa manhã. Um prazer te receber aqui, Thiago. Bom dia.
Bom dia, Rodi. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Prazer estar aqui num ambiente novo agora, né?
Pois é, tu não conhecia ainda o nosso estúdio novo, né?
A gente não tinha vindo aqui ainda, mas...
Ficou bonito, né?
Muito bonito mesmo.
Então, né? Seja bem-vindo ao nosso estúdio novo.
Eu que agradeço pela mais uma oportunidade aí da gente vir falar da nossa feira do nosso município, né? Feira de Ovinos, que ano a ano, como você disse, vem crescendo, né? E tomando um corpo um pouquinho maior cada ano, que a gente vai passando aí e também fazendo... Nosso churrasco,
Cordeiro Mamão. Que é o único aqui na região, né? E traz toda essa disputa pelo ingresso, porque sempre é limitado e sempre esgota rápido.
É, isso aí. É muito bom, vamos dizer assim, né? Modéstia à parte falando. É um churrasco diferenciado, né? Vamos dizer assim. Mesmo como Lagoa Vermelha tem a tradição do churrasco bovino, né? Nós temos ali a tradição... Do churrasco ovino, né? Então é um churrasco que se tomou uma proporção muito bonita e muito boa, vamos dizer assim, né? Pelo reconhecimento da região, né?
Com certeza. E como é que está a organização desse evento? Que é um evento que demanda bastante trabalho, porque ele se tornou grande, né, Thiago?
Ele se tornou grande e se tornou limitado, vamos dizer assim, né? Então tem bastante procura dos ingressos. Esse ano um pouquinho maior, né? A gente está devido à inauguração do asfalto, vamos
Sim.
dizer assim.
Que vai ser numa mesma ocasião, isso. né? No mesmo momento?
Vai ser na mesma ocasião, na mesma abertura no domingo, dia 16, lá no Parque João Nimbolfo Bolsonaro, vai ser feito a inauguração, né, do asfalto, onde vai estar presente aí o governador, vice-secretários de Estado, né? Então a gente incorporou dentro da feira, né? A feira começa no sábado, dia 15, né, com o recebimento dos animais, que vai ser tanto para o leilão quanto para a exposição. Então a gente vai estar durante o dia aí das 9 horas da manhã até as 16 horas recebendo esses animais que vão vir para a feira, os animais que vão ficar para a amostra, né? E também para o comércio. Aí depois, a partir das 16 horas, vai ter uma avaliação, a gente vai fazer uma avaliação desses animais, vai ter uns técnicos avaliando nas baias os animais, uhum. não em pista, para depois a gente fazer aí consagrar os campeões, né? Vamos dizer assim, de cada categoria. É isso para os animais de registro, né? E os animais que vão ser comercializados, vamos dizer assim, no leilão, não vão fazer parte, vamos dizer, do julgamento, apenas os animais de registro. A partir das 18 horas, né? Então vai ter um churrasco, vai ter uma convidada para os expositores que vão vir, a gente vai servir uma carne ali, né? Teoricamente,
claro.
Né? De cordeiro, até as 20 horas, né? A partir das 20 horas, 21 horas, vai ter o show, né? Um show com o projeto Taureando, né? Uns guris aí da região da fronteira, que alguns tocavam em alguns grupos e agora se uniram nesse projeto. Então, uma música nativista, uma música gaúcha, né? Muito boa dos guris aí, do projeto Taureando. E no domingo, então, que vai ter a abertura oficial. Né? Abertura a partir das 10 horas da manhã, né? Então, também vamos ter no domingo de manhã, durante um pouquinho antes da abertura, né, vai ter o Rafael Melo com os Border Collie lá, vai fazer uma
apresentação. Vai fazer uma apresentação com os cachorros, que dão show também, né?
É, não, é um verdadeiro show aquilo. E esse ano a gente vai mudar um pouco, a gente sempre fez dentro da cancha, né? Eu disse pra ele, a gente vai fazer uma loucura lá, mas vai dar certo.
O que é que vocês estão aprontando?
Vamos fazer a apresentação dele dentro dos pavilhões.
Uhum.
Né? Ah, vamos extraviar um pouco de ovelha lá.
Quero ver o tendel que vai ser lá.
Não, mas ah, vai dar certo. Então, mais para ficar mais perto, e como vai ter todo o pessoal ali, é mais próximo e tem um lugar pequeno, mas um lugar bom de trabalhar ali dentro do pavilhão, né?
Uhum.
Então, a gente vai conduzir esse ano ali.
Esse evento nós podemos dizer porque a nossa região ela se caracteriza muito pelo turismo de eventos. Esse evento, sem dúvida, é um dos principais que movimenta o turismo de Capão Bonito do Sul.
Com certeza, é, porque vem bastante, muitas pessoas de fora. Praticamente 50% das pessoas que vêm para o churrasco e para a feira são pessoas de fora, né? Antigamente, vamos dizer assim, 5, 6 anos atrás, vinha muito pessoal. Quando a gente fazia no sábado ou meio-dia, vinha muito o pessoal de Bento, Caxias, né, Farroupilha, o pessoal de mais longe vindo de excursão.
Uhum.
Agora, com o churrasco sendo feito no domingo, o pessoal ficou um pouco receoso de vir, né? Até porque tem deslocamento e todo trabalho no outro dia. Então, a gente está pensando uma outra forma para o futuro aí, a gente, de repente, trabalhar até 2 dias, né? Vai saber. A gente vai trabalhar buscando esse pessoal, porque é muito importante trazer aquele pessoal de lá, porque eles têm uma cultura diferente, né?
Sim.
Então eles vêm aqui e ficam fascinados com a carne, né? Que é totalmente diferente das deles lá, né? Então é um nicho de mercado que dá para se investir isso aí também, né?
Com certeza. E o que representa para o município de Capão Bonito do Sul e para os criadores de ovelha do município este evento?
Olha, Rudi, como você disse, é uma feira que começou pequena, com o intuito lá atrás dos primeiros produtores, dos primeiros presidentes, de comercializar alguns animais que sobravam na propriedade.
Uhum.
Né? Trocar, comercializar, quem não tinha, comprar. E começou a se tomar corpo e hoje está no tamanho que a feira tem. E até então, né, esse ano tivemos a alegria, vamos dizer assim, de um dos nossos componentes ali da associação se consagrar grande campeão da Expo Inter, né? O Vini Andrighi aí da Fazenda Bugio teve a consagração aí de grande campeão e grande campeão do Ile de France NEC, né? Na Expo Inter, que é vamos dizer assim, uma premiação máxima no nosso estado, né? E isso é muito importante para a região. Né? Muito importante para ele, que é uma cabanha nova, e muito importante para a região, principalmente para a associação e para o município.
Valoriza, né? Muito o que é produzido aqui, os animais produzidos aqui, né?
Com certeza, com certeza. Então, a feira, até os animais que estão vindo para a feira, eu que acompanho há muito mais tempo, teve uma evolução muito grande, né? Então, eu estou lá 10, 12 anos acompanhando a feira e vejo a evolução muito grande desses animais. Então é importante para isso, né? Porque ali se junta, por mais que a gente conheça todas as propriedades, quase todas, né? Ali junta toda a produção. A minha produção, a produção do Vini, a produção de todos os ovinicultores da região, né? Não só do Capão Bonito, mas da região. Tem muitos produtores aqui de Lagoa que fazem parte de nós lá. E aonde que é importante, porque lá vai pessoas de fora, né? Por mais que não compre lá no dia, mas vai conhecer a pessoa, né? Vai conhecer o produtor. Ah, preciso um carneiro tal, preciso uma ovelha tal. Não, mas lá na feira eu conheci o fulano.
Que tinha,
tá? Vamos ligar. Então, é bem importante pro comércio uma feira assim.
Né? Uhum. A gente sabe que criar ovelhas na nossa região ela é cultural. E é claro que também é um negócio. Como é que a associação Assovino tem trabalhado para fortalecer o setor, apoiar os produtores, porque essa organização ela é importante dentro do negócio, né?
É bem importante, Rudi. A associação em si, a gente, como presidente, pretende sempre ajudar os produtores, né? Ah, como ajudar? ligando os produtores com o pessoal que compra, que comercializa, os frigoríficos, o pessoal que confina, né? Então a gente sempre dá essa mão. Sempre ligam para a gente, preciso tantos cordeiros, tantas ovelhas, e a gente faz esse meio de campo, vamos dizer assim, né? Fulano tem tantos, fulano tem tantos, fulano tem tantos, e faz, junta ali e faz, vamos dizer assim, uma carga, né, dos animais para esse pessoal, que é a função da associação, né?
Sim.
Então a gente trabalha bastante disso. Volta e meia a gente consegue articular essas... E outro lado também, a gente se mobiliza e se reúne para comprar.
Sim.
Vamos ser medicamentos, só no mineral, a gente...
Já consegue em grande quantidade, consegue isso, um valor bem melhor.
Bem melhor. Então a gente se junta ali no WhatsApp, eu quero isso, quero aquilo e tal, né? Uma forma, vamos dizer assim, meia rápida de a gente buscar isso aí, né? E depois, só complementando também... Depois da abertura, a gente falou até...
Falamos até a abertura e mudamos de assunto.
E depois do Rafael, então a abertura começa às 10 horas. E esse ano vai ser das 10 ao meio-dia e meia.
Uhum.
Porque vai ter bastante pessoas que vão falar, né? Vai ter o governador, vai ter vice, vai ter secretário.
Já está confirmada, inclusive, a presença do governador, né?
Com certeza, já está confirmada. Então a gente tem aí um período de 2 horas, 2 horas e meia... para a abertura e também inauguração, né, do asfalto, que é a vinda do governador.
É para isso, já aproveita a ocasião.
Isso aí, já foi montado, articulado para fazer no mesmo dia, quem possa reunir as duas, a feira e a inauguração. Né?
Então, e é um momento histórico para o município a inauguração desse asfalto, né?
Nossa, gente, tá louco. Se tu pensar aí quantos anos trabalhando em cima disso aí, né? Então hoje está lá. Bem feito, ficou um asfalto bem forte, né? Graças à articulação de bastante pessoas aí, prefeito, o Felipe antigamente, a Mari, né? A Mari tem um vínculo de amizade com o vice-governador.
E isso facilita bastante,
então,
né?
Facilita bastante a articulação ali, uma ligação direta com ele. Então, volta e meia ele está pela região, passa aí. Então, facilitou muito. Com certeza esse asfalto vai durar bastante, porque ficou uma estrutura bem forte. Eu moro a poucos metros, vamos dizer assim, do asfalto, né? Então, e acompanhei desde o início o início das obras, né? A estruturação, então ficou bem legal. E depois às 12 horas e meia, né? Vamos dizer assim, a meia hora, vai ter o churrasco, então, lá no Gaúcho Futebol Clube. É bem lembrado que ainda por questão estrutural a gente não consegue fazer lá no parque uma coisa só, churrasco e feira juntos, né? Mas logo, logo aí com o passar dos anos a gente vai conseguir. Já tem o projeto para fazer a churrasqueira, casa de carne, tudo lá, né? E se Deus quiser a gente vai conseguir logo fazer uma expo Capão Bonito.
Com certeza. Né? Tiago, eu vou chamar um intervalo comercial, a gente volta em seguidinha dando sequência a esse assunto. Estamos falando sobre a 18ª Feira de Ovinos de Capão Bonito do Sul e também o andamento do trabalho da Associação de Ovinocultores de Capão Bonito do Sul. Então a gente volta em seguidinha dando sequência a esse assunto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
11 horas e 32 minutos, nós voltamos com o nosso temática desta terça-feira. Hoje nós estamos dando destaque aqui na nossa programação para a 18ª Feira de Ovinos de Capão Bonito do Sul. E estamos conversando com o Thiago Lima, ele que é presidente da Associação de Ovinocultores do município de Capão Bonito do Sul. Dentro dessa programação, é claro que um dos momentos especiais é esse churrasco. Ainda tem ingresso à venda, como conseguir o ingresso para participar do churrasco, Thiago?
Rudy, os ingressos tem aqui na Rádio Cacique, né? Aqui na recepção da rádio. Tem aqui na La Crioula Store, ali com o Passos. Tem com o Romancil, lá na Despachante Oliveira, né? Pô, tenho comigo, tem com os participantes aí da associação, tem na prefeitura lá em Capão Bonito, né? Qualquer coisa pode entrar em contato aí pelo 996028636, que é o meu telefone. A gente indica aí para quem tem em mãos, para onde fica mais fácil, né? ou também chamar nas redes sociais aí na Assovinos CBS, né? Que é o Instagram da associação, que também a gente indica aí o pessoal de fora, principalmente, uhum. Tem pontos em cada cidade e a gente vai organizando.
E qual é a capacidade de público para esse churrasco?
Lá no salão, a capacidade é de 600 pessoas. Uhum. Né? Cabe mais? Cabe mais. Mas fica um pouco, vamos dizer assim...
Desconfortável.
Desconfortável. Bem a palavra, bem isso aí. Então, para ficar mais confortável para as pessoas que vêm de fora, a gente, né, diminui um pouco o número de ingressos para atender bem as pessoas, né? Já teve uma feira que foi bem próxima de 1.000 pessoas lá dentro.
Nossa!
Então, e ficou, vamos dizer assim, muito ruim, né? A gente não conseguia nem servir, vamos dizer assim.
Sim.
Né? Então,
é servido na mesa?
É servido na mesa, uhum. Né? Então a pessoa senta, recebe a salada e a carne sentadinho, come bem e come bastante. Né? Aí a gente tem uma média de 1 quilo por pessoa.
Olha só.
A conta que a gente faz aí na hora de comprar os animais é 1 quilo bruto de cordeiro por pessoa, de carcaça.
Sim.
Né? Depois a gente desossa, vira um pouquinho menos.
Sim.
Mas em média geral, assim, vai nisso aí.
Quantos animais abatidos para um churrasco desse?
Esse ano a gente tem reservado 50 animais.
50 animais.
50 animais. Então, geralmente a gente abate aí 45, 47, 50. Não baixa de 45 e não ultrapassa 50. Sempre aí nesse número, né? Ano passado a gente acabou abatendo 45. Esse ano eu acredito que vai os 50.
Uhum.
Né? Então, nos dias ali que a gente... Na uma semana, 3-4 dias antes que a gente manda para o frigorífico, a gente avalia. Não, tem X ingresso, tem uma possibilidade disso. Então, a gente avalia. Mas acredito que vai os 50 esse ano. E olhando a previsão de tempo bom, né?
Sim.
2 dias, na quinta e na sexta, tem previsão de chuva. Então, os produtores que vão estar no auge da planta ali, vamos dizer assim, né? Esse ano atrasou um pouquinho mais.
Sim.
As plantações, vai ter a possibilidade deles. Então, provavelmente, muitos vão ligar ali na semana para comprar ingresso para ir no churrasco.
E se chover, não tem problema, porque o asfalto tá... Não, tem barro para ir para o Capão Bonito.
Agora não tem mais problema.
Dá para ir para o Capão Bonito, não suja um carro agora, não, nem que caia o mundo em água.
Não tem problema nenhum. E Rudy, já tivemos ali nos primeiros anos que eu fui presidente, tivemos 2 anos. Um ano foi o ano da enchente,
uhum.
Que deu aquela monstra enchente. Né? O ano anterior era uma seca, deu 50 milímetros no dia da feira. Né? Então... eu tenho uma liga com a chuva.
Tiago, a respeito do trabalho e da realidade de ovinos. Há 18 anos é feito esse evento. Há muito tempo se cria ovelhas em Capão Bonito do Sul. Ao longo desse tempo, vamos pegar o tempo da associação. Vocês têm percebido que estabilizou a quantidade de produtores que estão criando, de criadores de ovelha? Aumentou o rebanho? Está no mesmo, na mesma quantidade em termos de números? Diminuiu? Qual é a realidade da produção de ovinos em Capão Bonito?
Rudy, vamos dizer assim, lá no início era pequeno o rebanho,
uhum.
Né? E depois ele teve um acréscimo grande, né? Até 2-3 anos atrás, né? E aí depois começou a diminuir. Hoje, dados oficiais eu não tenho em mãos, da Secretaria do Estado, mas dos produtores que eu conheço, 50% diminuíram o seu rebanho.
Uhum.
Então, vamos dizer assim, própria a minha propriedade, eu diminui 50% do meu rebanho.
Por que, Tiago? Tem percebido isso?
O que que acontece? Isso foi pelo não se pagar. Não se pagava a criação. O custo estava muito baixo. Esse ano tem o valor do cordeiro, hoje está muito bom.
Uhum.
Esse ano. Né? Então estão pagando aí 14,50, 14 pila, até 15 reais. Quando necessitam muito, eles pagam, né? E isso é um índice que, quando está precisando, eles pagam.
Sim.
Então, mas por que que não pagam sempre?
Por que
não, vamos dizer assim, não ajuda a cadeia? Porque teve muitos produtores vamos dizer da região, não vou falar do município, que liquidaram o plantel. Né? teve até uma cabanha famosa ali, que foi a primeira grande campeã do município lá na Expo Inter, que é do nosso amigo Magrinha aí, que liquidou o plantel também, né? E vários outros produtores aí que, por não se ter retorno, acabaram liquidando o plantel, uhum, indo para outra atividade, né? Aumentaram o gado, arrendaram para a lavoura, né? Então, e por causa disso, pela falta do produto, se aumentou o preço.
Sim,
isso
é uma coisa natural do processo econômico.
É um processo natural. Mas acredito que agora, com esse aumento um pouquinho, vai se tornar, voltar um pouco os produtores a comercializar um pouco, né, desses animais. E isso oriundo também, lá atrás, da baixa da lã, né? Hoje, praticamente, os produtores queimam a lã, né?
Sim. Então, que era um outro produto que se comercializava bastante, né?
Tinha um preço razoável. Sim. Na nossa região, né? Porque se botar fora, teria um precinho mais ou menos. Mas com o fechamento ali da venda para o Uruguai, né? Que a maioria das nossas lãs ia para o Uruguai, clandestinamente ou oficialmente, os produtores de lá começaram a colocar carneiros de carne, da raça de carne, não de lã.
Sim.
Para comercializar o cordeiro depois. Então isso cedeu-se. Foi um dos pontos que cedeu-se a baixa do produto, porque muitas pessoas que confinavam na região e até abatiam, era preferível ir lá na fronteira, pagar a frete, comprar um cordeiro bem mais barato, trazer para cá e abater. Então foi um dos pontos que aqui teve uma diminuição no plantel. Mas se Deus quiser, agora vai ter uma evolução aí nos próximos anos.
Muito bem. Tiago, obrigado pela presença. Bom evento e nós vamos conversar bastante, porque vamos estar por lá também acompanhando esse evento.
Eu que agradeço pela oportunidade. Aí mais próximo a gente vem aí conversar mais um pouco e contar. E se Deus quiser, esperamos vocês lá para esse grande evento. E convido todo o pessoal aí de Lagoa Vermelha, região, que queiram degustar um bom churrasco de cordeiro, né? Que entre em contato, reserve o seu ingresso, né? E vai ser um prazer recepcioná-lo lá no nosso município.
Muito bem, está aí ouvindo a participação do Tiago Lima, presidente da Associação de Criadores de Ovinos de Capão Bonito do Sul, conosco por aqui. Antes do intervalo, eu quero trazer o recado aqui da Remax. Então presta atenção nesse recadinho aqui, ó. Na Remax, nós reconhecemos que ter um bom lugar para morar é fundamental. Por isso, a apresentação é do Mondrian, que reúne tudo o que pode fazer dele o seu próximo e melhor lar. São apenas 2 apartamentos por andar, com ótima orientação solar, tratamento térmico e acústico. Os espaços são integrados e confortáveis, com materiais de alta qualidade e vistas panorâmicas. Agende uma visita e confira de perto. Remax é a escolha inteligente para quem quer fazer o melhor negócio. 11:41. Tua
Rádio. Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos.